Olá, amigas e amigos da RAI Argentina ao Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina, e é um prazer continuar em contato com vocês, ainda mais nestes tempos de confinamento e distanciamento social. Aqui na Argentina, continuamos cumprindo medidas preventivas por causa da pandemia da Covid-19, e a equipe completa da RAI Argentina ao Mundo ainda continua em casa. Por isso aqui estamos mais uma vez com um programa especial, um programa que integra as 8 línguas em que transmitimos, um programa que vocês poderão acessar a qualquer dia e a qualquer momento em www.rae.com.ar. Aproveitamos para lembrar que as emissões em português podem ser acompanhadas pela web da RAE e também pela onda curta via WRMI, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para qslrae@gmail.com, isto é, qslrae@gmail.com. Também podem visitar o canal YouTube RAE Argentina ao Mundo, onde poderão encontrar parte das produções e conteúdos realizados pela equipe que compõe o sinal internacional dos meios de comunicação públicos da Argentina. Por isso, aqui estamos com mais um programa especial, um programa feito em casa e que, portanto, possui algumas falências do ponto de vista técnico. Um programa que poderão acessar a qualquer dia, a qualquer momento, em www.rae.com.ar. Um programa, lembrem, que poderão escutar sintonizando a emissora WRMI de Miami, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, pela frequência de 9.955 kHz. RAE Argentina ao Mundo apresenta Destaques em Matéria Informativa. Mais 200 mil doses da vacina Sputnik V chegaram à Argentina. A capital peruana, Lima, entra em quarentena obrigatória e o mercado negro de tubos de oxigênio cresce no México. Na Argentina, o imposto sobre grandes fortunas entra em vigor para arrecadar fundos para combater a pandemia. A Argentina manifesta preocupação com a situação em Myanmar após o golpe de Estado. A área patagônica de El Bolsón sofreu o pior incêndio florestal da sua história. A final da Copa Libertadores foi para o Palmeiras, que venceu o Santos por 1 a 0. Acompanhe o desenvolvimento das informações. A campanha de vacinação continua na Argentina com a vacina Sputnik V, desenvolvida pelo Instituto Gamaleya da Rússia. Um avião da Aerolíneas Argentinas trouxe de Moscou, semana passada, mais 220 mil doses para nosso país, assim como outras 20 mil doses para a Bolívia. A remessa chegou pouco antes de a revista médica The Lancet publicar um relatório segundo o qual a Sputnik V é segura e é mais de 91% eficaz. Com relação à inoculação, o presidente argentino Alberto Fernandes falou por teleconferência no Fórum Econômico de Davos e disse que as vacinas devem ser um bem público global. Ele disse isto após saber que uma dúzia de países monopoliza mais de 90% das vacinas do mundo, num contexto de escassez e atrasos das empresas farmacêuticas nas entregas acordadas com os estados. Devido à pandemia, a Argentina permanecerá no estado de distância social obrigatória, ou DISPO, até 28 de fevereiro. DISPO envolve uma série de restrições para conter a propagação do coronavírus e é mais flexível do que o estado de isolamento que tínhamos anteriormente. A proibição das reuniões e o cumprimento dos protocolos de saúde em todos os ambientes permanecem em vigor. A novidade desta extensão é que ela permite a reabertura de escolas, de acordo com os critérios estabelecidos por cada província. Os sindicatos de professores resistem ao retorno à sala de aula com 100% de presença, como, por exemplo, o governo da cidade de Buenos Aires está planejando para dia 17 de fevereiro que vem. Segundo os sindicatos da educação, devido ao estado de deterioração em muitas escolas, não é possível cumprir com as normas de distanciamento social ou higiene para evitar os contágios. De fato, um juiz da capital convocou as autoridades de Buenos Aires para explicar como serão realizados os protocolos e testes para a reabertura das escolas, em resposta a um pedido dos professores. Contudo, grupos de pais, de acordo com a mídia local, apresentarão uma liminar no tribunal para garantir a presença de todos os estudantes, além de qualquer critério epidemiológico. Enquanto isso, o ministro da Saúde da Capital Federal Argentina defendeu o sistema de protocolos previsto para a volta às aulas.
Hasta donde entiendo, porque no es mi ámbito de conocimiento, el juez lo que está pidiendo es información de cuál es la estrategia de testeo. Y a mí me parece que justamente es muy apropiado dialogar sobre la estrategia de testeo de los docentes y nosotros estamos, por supuesto, dispuestos a explicarle a la justicia en detalle la información técnica, el aval científico, las razones académicas por los cuales y sanitarias por los cuales es correcto hacer una estrategia de testeo intensiva, que es lo que nosotros estamos diseñando en la Ciudad de Buenos Aires, una estrategia de testeo que ya hemos implementado de otras maneras con los trabajadores de la salud, con los trabajadores de la seguridad, con los trabajadores de los geriátricos.
Por otra parte, también entró en vigor la orden para que las compañías aéreas reducisen en 30% sus frecuencias de y para las áreas consideradas de riesgo para la pandemia, Estados Unidos, México y Europa, y 50% para el Brasil. Da mesma forma, o fechamento das fronteiras terrestres para os estrangeiros não residentes na Argentina continua. Mudando de assunto, a Anistia Internacional advertiu que se voltará para organizações internacionais se o governo argentino não intervir na província de Formosa. Nessa província do norte argentino, de acordo com alegações, abusos e arbitrariedades são cometidos no âmbito da luta contra a Covid-19, especialmente nos centros de isolamento para casos positivos e suspeitos. Nesta terça-feira, representantes da Anistia foram recebidos pelo chefe de gabinete de ministros, Santiago Cafiero, que lhes garantiu que a situação está sendo acompanhada de perto. Semana passada, o secretário de Direitos Humanos, Horácio Pietragala, viajou para o Distrito Nordeste da Argentina para verificar as acusações. Conseguimos detectar casos isolados, mas não podemos falar de violações sistemáticas dos direitos humanos, foi a avaliação do funcionário após a visita. A Argentina tem maior número de pessoas vacinadas na América Latina. Nosso país foi um dos primeiros a iniciar a vacinação de sua população contra a Covid-19 com a Sputnik V, vacina desenvolvida na Rússia. A meados de janeiro, mais de 107 mil trabalhadores da saúde já tinham sido vacinados. O plano estratégico de vacinação começou a ser colocado em prática no dia 29 de dezembro, quando as 24 províncias do país receberam doses da vacina proporcionais à sua população. Além do contrato com o Fundo Soberano da Federação Russa, a Argentina tem contratos para vacinas contra a Covid-19, como a Universidade de Oxford com a China e com a Aliança Internacional COVAX, um mecanismo multilateral promovido pela OMS para buscar uma distribuição equitativa de vacinas no mundo. COVAX destinou para a Argentina mais de 2,2 milhões de doses do medicamento desenvolvido pela Oxford-AstraZeneca contra o coronavírus. E as vacinas começariam a chegar ao nosso país a partir deste mês de fevereiro.
COVAX ha prometido algo bastante interesante, que son, es un número considerable de vacunas. Ha aprobado el envío de 2.275.000 dosis. Ajá. Eso es un,
Muy buen número.
Un número interesante como para empezar a levantar el número de trasplantados. Por ahora también tenemos contrato con los de AstraZeneca, sí, esos 22 millones, y el convenio con la Sputnik, que es la que está viniendo actualmente.
De acordo com o monitoramento do Our World in Data, nosso país está entre as 30 nações que mais imunizaram sua população por milhão de habitantes. Na Argentina, entrou em vigor o imposto sobre grandes fortunas, que procura arrecadar fundos para a luta contra a pandemia do coronavírus. O imposto foi criado por uma lei do Congresso Nacional no final de 2020 e foi regulamentado por decreto presidencial semana passada. O imposto atinge aqueles que declararam um patrimônio de mais de 200 milhões de pesos, o que equivale a pouco mais de 2 milhões de dólares. De acordo com fontes oficiais, dos mais de 40 milhões de habitantes da Argentina, apenas 12 mil pessoas pagarão o imposto, que será cobrado apenas uma vez. O imposto é de 13,5% para os ativos na Argentina e de 5,5% para os ativos no exterior. O governo alega que o imposto arrecadará cerca de 3 bilhões de dólares, que serão utilizados para suprimentos médicos, assistência a empresas de médio porte e bolsas de estudo, entre outros propósitos. Embora vise indivíduos e não empresas, lobbies como a Sociedade Rural Argentina expressaram sua rejeição ao novo imposto e dizem temer que ele se torne permanente ao invés de extraordinário. A União Industrial Argentina, por sua vez, descreveu o imposto como confiscatório e disse que desencoraja o investimento. Pelo contrário, a ONG britânica Oxfam elogiou o imposto ao falar no Fórum Econômico de Davos. A organização britânica apresentou um relatório intitulado O Vírus da Desigualdade, no qual denunciou que a pandemia tem aprofundado as desigualdades no mundo. Para a Oxfam, os países deveriam aumentar os impostos sobre os mais ricos, como fez a Argentina recentemente, disse. Mudando de assunto, a Argentina cancelou um vencimento de 315 milhões de dólares com o Fundo Monetário Internacional. O pagamento foi feito enquanto Buenos Aires negociava os detalhes finais de um acordo para pagar a dívida total de 44 bilhões de dólares com o FMI. Na sequência, mais informações pela RAI Argentina ao Mundo. No México, a falta de tubos de oxigênio gerou um aumento de até 700% em seu preço. E por causa disso, surgiu também um mercado negro que as autoridades afirmam estar combatendo. No México, o presidente Andrés Manuel López Obrador continua a se recuperar favoravelmente de Covid, enquanto desempenha suas funções de forma isolada, de acordo com fontes oficiais. Enquanto isso, o Chile relançará sua campanha de vacinação graças à compra de 4 milhões de doses do laboratório chinês Sinopharm. Enquanto isso, no Brasil, a Igreja Católica denunciou o presidente Jair Bolsonaro por maltratar a pandemia. Com mais de 220 mil vítimas, é o país com o maior número de mortes por coronavírus do mundo, superado apenas pelos Estados Unidos. A Conferência Episcopal levantou a questão perante as Nações Unidas e a OMS por comportamento contraditório, negacionista e indiferente à dor. O documento destaca que de cada 10 mortes por Covid no mundo, uma das vítimas é brasileira. De fato, nesta terça-feira, dia 2 de fevereiro, o Brasil registrou mais de 54 mil novos casos em 24 horas. O número mostra que a propagação segue descontrolada no país.
O Brasil registrou 54.096 novos casos de Covid-19 somente nesta terça-feira, dia 2, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Desde fevereiro do ano passado, o coronavírus já infectou quase 9,3 milhões de pessoas no país. A propagação segue fora de controle, conforme resultados apresentados nesta semana em relatório do Imperial College de Londres. Com taxa de transmissão em 1,03 até 30 de janeiro, o Brasil conseguiu diminuir levemente o ritmo de crescimento do vírus em território nacional. No período anterior, o resultado havia sido de 1,08. Ainda assim, o dado atualizado indica que cada 100 infectados podem espalhar a doença para outras 103 pessoas, proporção que cresce a cada novo grupo de contaminados. Ainda de acordo com o CONAS, a média móvel de novos casos se manteve acima de 50 mil pelo 25º dia seguido. Calculado a partir da soma de todas as confirmações dos últimos 7 dias, dividida por 7, o resultado nunca havia alcançado esse patamar até a primeira semana de janeiro. O total de mortes causadas pelo coronavírus no Brasil chegou a 226.309 nesta terça-feira. Somente em um dia, os óbitos registrados somaram 1.210. A média móvel de casos fatais é superior a 1.000 há quase 2 semanas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
E por sinal, há poucos dias, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, enviou oxigênio ao Estado brasileiro do Amazonas por solidariedade, apesar da resposta mesquinha do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Enquanto isso, na Bolívia, os médicos da cidade de Santa Cruz de la Sierra fizeram uma greve de 24 horas para exigir que as autoridades impusessem uma quarentena rigorosa para impedir a propagação da doença. Além disso, o novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou um decreto tornando obrigatório o uso de máscaras faciais em todos os transportes públicos. A medida inclui aviões, trens, metrôs, ônibus, táxis e balsas, e também portos e aeroportos. No Brasil, o Ministério Público anuncia o fim da Lava Jato. Lembremos que as últimas conversas reveladas no último dia 1 de fevereiro entre os procuradores da Lava Jato e o ex-juiz federal Sérgio Moro, após determinação do Supremo Tribunal Federal de levantar o sigilo dos diálogos, revelam preconceitos de classe dos integrantes da Força-Tarefa e ataques depreciativos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
A Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná anunciou nesta quarta-feira que oficialmente deixou de existir. Os procuradores e integrantes da operação vão passar a atuar no Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, do Ministério Público Federal. A mudança ocorreu após uma portaria de 7 de dezembro da Procuradoria-Geral da República, PGR, que determinou a integração de 4 integrantes da Lava Jato ao GAECO, que já contava com 5 membros. Entre os procuradores estão Laura Tessler e Robertson Henrique Pozobon. Outros 10 membros da Lava Jato permanecem designados para atuação em casos específicos ou de forma eventual até 1º de outubro de 2021, sem integrar o GAECO e sem dedicação exclusiva ao caso, trabalhando a partir das lotações de origem. As últimas conversas reveladas no último dia 1º entre os procuradores da Lava Jato e o ex-juiz federal Sérgio Moro, após determinação do STF, o Supremo Tribunal Federal, de levantar sigilo dos diálogos, revelam preconceitos de classe dos integrantes da Força-Tarefa e ataques depreciativos contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em 4 de março de 2016, quando Sérgio Moro ordenou a condução coercitiva para o depoimento de Lula à Polícia Federal, o apartamento do petista em São Bernardo do Campo e um sítio em Atibaia foram alvos de mandados de busca e apreensão. Durante a operação, os procuradores da Lava Jato comentaram no grupo de Telegram os itens encontrados no sítio. O procurador Januário Paludo relatou as impressões dele sobre o local. Com piadas, os colegas, incluindo Daltan Dallagnol, pediram mais detalhes. Jerusa Viesili, também procuradora, reagiu a Paludo, também imprimindo um tom jocoso. Então, Paludo ridicularizou o ex-presidente e a esposa dele, à época Marisa Letícia. Abre aspas, sem dúvida, o sítio é do Lula, porque a roupa de mulher é muito brega, decoração horrorosa, muitos tipos de aguardente, vinhos de boa qualidade, mas mal conservados. Achei o sítio deprimente, fecha aspas. No caso do sítio de Atibaia, Lula foi condenado a 17 anos de prisão, sob acusação de corrupção e lavagem de dinheiro relacionada a reformas no local. O ex-presidente nega que a propriedade seja dele. Mensagens mostram ainda que a Lava Jato escolheu o momento para fazer a acusação no caso do sítio em Atibaia para tirar o foco de um escândalo envolvendo na época o ex-presidente Michel Temer e o caso Joesley e acobertar ações de colegas procuradores. As conversas foram obtidas pelos advogados de Lula e o material foi apreendido na Operação Spoofing, que teve como alvo o caso de rastreamento dos celulares de diversas autoridades, entre elas Moro e integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Rede Brasil Atual, Douglas Matos.
Um incêndio florestal na área de El Bolsón, no norte da Patagônia, destruiu quase 7 mil hectares de florestas silvestres. Bruno Pogliano, prefeito da pequena cidade de El Bolsón, na província de Rio Negro, disse que é a maior perda ambiental e ecológica da história. Os danos são irreparáveis, disse o prefeito, porque as árvores queimadas incluíam lengas e ciprestes com mais de 100 anos de idade. Pelo desastre, 6 pessoas foram acusadas pela justiça, acusadas de não terem extinguido adequadamente o fogo que tinham acendido para um churrasco. As brasas que deixaram para trás, segundo os investigadores, causaram um incêndio que ainda não pôde ser controlado apesar das chuvas do último fim de semana. Em outras notícias ambientais, 3 onças-pintadas foram soltas na reserva de fauna silvestre dos Pântanos Ibéricos, na província argentina de Corrientes. Esta espécie felina tinha desaparecido da área devido à caça furtiva durante o século XX. Mas a Fundação Rewilding Argentina está liderando um projeto de repovoamento com espécimes trazidos do Brasil. E as equipes de conservação que trabalham nas terras úmidas descobriram que uma onça fêmea, chamada Juruna, deu à luz 2 crias em janeiro. A notícia foi comemorada pelo ator e ativista ambiental americano Leonardo DiCaprio. Pelo seu Instagram, o vencedor do Oscar parabenizou a Rewilding, os governos da Argentina e de Corrientes e também o povo de Corrientes por esta conquista na reintrodução de uma espécie icônica na área do Iberá. Na sequência, informação esportiva. A final brasileira da Copa Libertadores foi para o Palmeiras, que venceu o Santos por 1-0 no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. Após 90 minutos de tempo regulamentar, o jogo foi prolongado por 30 minutos. E 8 minutos após a prorrogação, Breno marcou o único gol da partida. Palmeiras, da cidade de São Paulo, ganhou assim a sua segunda Libertadores após a sua primeira Copa em 1999.
O Palmeiras é campeão da Libertadores de 2020. Na edição interrompida pela pandemia, o clube paulista se sagrou campeão depois de vencer o clássico contra o Santos na final, disputada no Maracanã. Em um jogo nervoso, de poucas oportunidades claras de gol, o atacante Breno Lopes marcou o único da partida, de cabeça, nos acréscimos, pouco depois de entrar no jogo. O Palmeiras conquista assim a segunda Libertadores da história do clube. A partida, que não teve venda de ingressos, contou com a presença de pelo menos 5 mil convidados, todos colocados no mesmo setor do Maracanã, o que gerou aglomerações. Nas imagens da torcida, era possível ver pessoas sem máscara. Esta foi a terceira final brasileira da Libertadores. Em 2005, o São Paulo venceu o Atlético Paranaense na decisão e em 2006, perdeu para o Internacional.
Os brasileiros viajam na próxima semana ao Catar para disputar a Copa do Mundo de Clubes com os campeões de cada continente. Além do Palmeiras, Bayern Munich da Alemanha, Tigres do México, Ulsan Hyundai da Coreia do Sul, Al Ahly do Egito e Al Duhail do Catar irão participar. Não haverá representantes da zona da Oceania, pois o campeão neozelandês, Auckland City, se retirou da competição por causa da pandemia.
RAE, Argentina al Mundo. Rai, Argentina, 面向世界.
Rai, Argentina vers le monde.
Rai, Argentina to the world.
Rai, 世界に向けて, Argentina.
Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentina al mondo.
Rai, Argentinian in die Welt.
Rai, Argentina al mondo.
Argentinos sem fronteiras. Pontes que nos unem com nossos compatriotas que moram, fazem e sonham em todos os países do mundo.
Para a sessão de Argentinos pelo Mundo, temos hoje como convidada uma argentina porteña, que nasceu aqui na cidade de Buenos Aires. Ela se chama Manuela González e está nestes dias em Portugal, mas é ela mesma quem vai nos contar por quê. Olá, Manuela, tudo bem?
Oi, Julie, como vai? Tudo bem?
Bem, o que que você está fazendo em Lisboa, Manuela?
Então, olha, é muito, muito bom para mim contar que eu ganhei uma bolsa do Instituto Camões e cheguei aqui em Lisboa em outubro. Então, estou fazendo uma especialização em língua e cultura. Estou indo lá na Universidade de Lisboa. E o Instituto é o Instituto de Língua Portuguesa e tenho as aulas na FLUM, na Faculdade de Letras de Lisboa também.
Você estudou na Argentina, aqui em Buenos Aires, português. Onde é que você estudou e qual é a sua formação?
Isso aí, eu sou formada como professora de português. Estudei no Instituto Línguas Vivas, mas eu já também tinha estudado letras na UBA, só que não acabei essa formação. Eu me formei como professora de português em 2013, parei 2 anos, acho que foi, depois fiz um pós-título, uma pós-graduação como intérprete, então também sou formada como intérprete. Já fiz vários trabalhos nessa área. E atualmente também estou acabando o mestrado em gestão de línguas, na UNTREF.
Aqui na Argentina, a UNTREF é uma universidade pública argentina. E Manuela, você então chegou a Lisboa em outubro por meio do Instituto Camões, que, lembremos, é um instituto oficial português de difusão da língua portuguesa, da língua de Camões, e que funciona aqui em Buenos Aires, dentro da instituição onde você se formou como professora, né? O Instituto Línguas Vivas.
Isso.
Em que consiste a formação que você está recebendo agora em Portugal?
Bem, então, o Instituto Camões, que, como você disse, é um Instituto de Língua e Cultura Portuguesa, tem a missão de compartilhar e fazer com que as pessoas conheçam e saibam mais do português europeu. Então, nesse curso, que são o curso anual, mas na real são 8 meses, eu fiz várias disciplinas. Antes de viajar, eu fiz um teste online, né, para testar propriamente qual o meu nível de língua. Aí eu atingi o nível C1, até porque não fazia sentido me colocar no C2, por exemplo, porque se era o C2, eu acabava no semestre. E eu estou fazendo esse curso de 2 semestres. Então, quando cheguei no C1, a maioria, as bolseiras, era outra tradutora da Argentina, também formada no línguas, uma espanhola, formada como filóloga, uma menina chinesa, outra pessoa de Timor-Leste. Então, eu recebi, assim, esse ano foi muito particular, porque por causa da pandemia éramos bem poucas pessoas, né? Pelo geral, esses cursos têm 20, 15 pessoas que assistem. E então, as disciplinas que eu fiz no C1 foram literatura portuguesa, história de Portugal, e depois disciplinas que tem a ver especificamente com língua. É, por exemplo, língua, gramática. Depois tive uma disciplina que era atividade de imersão cultural, aí onde a gente tinha que ir conhecer lojas, conhecer lugares, miradouros, que aqui tem muitos, lendas, todas as atividades que têm a ver propriamente com a vida e com o ser português. Agora comecei o C2, e no C2 tenho apenas uma disciplina própria do Luiz LP, mas tem muitas horas, é uma disciplina bastante pesada, onde trabalhamos questões mais de semântica, mais um conhecimento mais apurado da língua mesmo. E o bacana, o bom, o que eu adorei, é que a gente pode escolher duas, eles falam aqui cadeiras, então podemos escolher duas cadeiras, duas disciplinas da licenciatura. Então, eu escolhi uma cadeira que é da área da tradução, que é dificuldades do português, e escolhi uma outra que é de letras, que é literaturas e culturas africanas, no plural, é o nome da disciplina. E está sendo super interessante, porque estou fazendo aulas com portugueses, portuguesas, e é professor, vai num ritmo totalmente... difícil, né, mesmo para...
Entendo, você está compartilhando, dividindo aula com portugueses e não com estrangeiros.
Isso aí. Talvez tenha algum estrangeiro, mas que já está fazendo a formação aqui. Mas isso é o que é bom. O C2, através do ICLP, permite que a gente escolha duas cadeiras de preferência, então isso é super bom.
Muito interessante. E como foi a sua adaptação?
Então, foi difícil, né? Porque eu cheguei aqui, tipo, com muita euforia, queria fazer tudo, mas, então, pela pandemia que estamos atravessando como humanidade, tinha muitos lugares que estavam fechados, ou você chegava e... Não sei, tinha múltiplas complicações, mas é verdade que até pouco eu consegui fazer bastante coisa. Mas, bem, Lisboa é uma cidade cheia de culturas diferentes, cheia de coisas para fazer o tempo todo. E sempre tem alguma novidade, né? Sempre tem algo para fazer. Mas é importante também ter como não sei como dizer, mas ter como alguém por perto para falar, porque é super bom viajar e sair, mas a pessoa também tem que manter algum tipo de relacionamento com alguém, afetivo, né? No caso, amizade, falar como vai, como você está precisando de alguma coisa. Então, isso é fundamental, né? Porque a experiência era muito boa, mas... ao mesmo tempo também isso foi um pouco difícil, mas eu consegui fazer uma amiga e com ela me apresentou outras pessoas, então acho isso super bom quando você vai viajar, de tentar não se isolar sobre você mesmo com isso, tentar sair, falar, aproveitar, não ficar o dia todo trancado, né? Verdade que agora estamos na fase 1, temos que ficar em casa aqui, mas na medida do possível ficar em contato com outras pessoas, dividir experiências, falar, sei lá, tentar como não esquecer esse aspecto social que é muito importante.
Claro. E vocês têm contato com outros argentinos aí?
Então, a minha colega, aquela menina que eu disse, que é aquela moça que é tradutora, ela está fazendo aulas comigo. Então, por enquanto, a gente está falando por WhatsApp, fazendo alguma videoligação, mas ela e também tem mais uma outra menina que ela viajou antes, ela fez esse curso no ano retrasado, e ela também está aqui. Mas também é verdade que eu já encontrei muitos argentinos que já escolheram Portugal para morar, mas eu... Estive mais em contato com espanhóis, portugueses também, já morei com meninas portuguesas, então, assim, argentinos eu se encontrei, mas nem tanto, foram mais espanhóis, portugueses.
E qual foi a sua impressão de Lisboa? O que sensação você sentiu ao chegar?
Bem, a primeira coisa que você percebe logo na hora é que é uma cidade, embora eles falem que não, é uma cidade super arrumada, onde tudo funciona muito bem, não tem nenhuma complicação, uma cidade super segura. Então, e acho que eles também são muito relaxados, por assim dizer, porque eu sinto que em Buenos Aires estamos com esse estresse do tráfego, de que temos que fazer coisas, viajar. Mas aqui são bem tranquilos. Isso também tem o seu aspecto negativo, porque se você tem que fazer um trâmite, tem que fazer alguma coisa precisa logo, eles vão com calma, eles não vão fazer as coisas com pressa só porque você tem pressa. E em Buenos Aires você tem aquele ritmo de estar o dia todo na correria, mas aqui não, aqui é bem tranquilo. Senti isso, que as pessoas como que estão muito à vontade, é verdade que eles reclamam, mas eles levam uma vida tranquila. Isso se percebe muito, muito na hora.
Quanto a outros aspectos da adaptação à vida portuguesa, por exemplo, a comida, o transporte, você se adaptou bem?
Bem, em relação ao transporte, foi super fácil, porque aqui eles têm também metrô. Que eles falam metro, tem aí muitas adaptações que eu tive que fazer em relação à língua, né, a opção lexical. Então, isso é fácil, porque tem muitos ônibus, a rede de transportes é boa. Então, aí eu não tive problemas também com telefone, tenho um GPS, então é fácil se localizar, é bem, bem simples. Isso que eu sempre me perco, sempre acabo em qualquer lugar, mas aqui é fácil. Já a questão da língua, quando eu desci do avião, eu não entendia nada, Júlia, eu escutava uma chuva, eu escutava barulho, tipo, ai meu Deus, o que eu vou fazer, porque minha formação é inteiramente português do Brasil. E até que eles também como que não gostam quando você chega e diz, oi, bom dia, e todo mundo olha, bom dia. E tem essa coisa que eles não abrem a boca, não abrem muito, e ao contrário, eles pensam que a gente tá cantando o dia todo, olá, como vai? Então tem essa brincadeira envolvida, né? Tem como uma briga, entre aspas, entre Portugal e Brasil. Então isso foi difícil, um pouco difícil, não impossível, porque agora eu tô super ligada, entendeu? Não sei, 95% das coisas que eles me falam, mas a adaptação não foi tão simples, linguisticamente. Claro. E claro. Em relação à comida, olha, eu experimentei coisas quando saía para comer, eu ia num restaurante, num barzinho, mas também não foi muito, porque eu experimentava mais coisas quando eu saía. Mas dentro de casa eu mantive quase que a mesma dieta da Argentina, sabe? Com carne, arroz, verduras, frutas, como que não alterei muito. Mas saindo, quando eu saía, porque agora estamos na fase 1 aqui em Portugal, então aí sim dava para experimentar mais também como eles preparavam os temperos, a preparação, tudo isso é diferente.
E Manuela, você levou chimarrão, por exemplo?
Sim, eu já bebia em casa, sempre que falo de Buenos Aires eu falo em casa. Já bebia, e lógico, eu trouxe também comigo, tô cuidando a erva como se fosse, não sei, ouro. Estou tentando esticá-la o máximo possível. Eu trouxe 2 quilos e logo no primeiro mês acabei o primeiro quilo. Aí entrei em desespero, porque é bem caro aqui, o quilo tá 8 euros, e consegue marcas que não são boas, tipo, as mais baratas da Argentina são essas que eles trazem aqui, Então agora já percebi que era melhor esticar essa erva, mantê-la. Mas sim, trouxe, lógico, também trouxe a garrafa térmica, trouxe tudo, tudo do chimarrão.
E no, na universidade, no lugar onde você faz o curso, é, não tem restaurante para estudantes?
Então, tinha, mas quando eu cheguei já estava, não era possível, é, você podia comprar um café, um bolinho, qualquer coisa, um salgadinho, mas não podia ficar dentro, né, porque era só venda.
Claro, depois, é uma experiência completamente atípica sua e atravessada pela modificação que impôs a pandemia.
Isso, e depois já eles acabaram fechando, porque, por exemplo, agora os bares, restaurantes não podem vender, nem sequer vender para levar, nem café, nem água, nem nenhum tipo de bebida. Porque é assim, a explicação é a seguinte: as pessoas compravam café e ficavam na rua bebendo. Então, como não era para ficar na rua, o governo proibiu que esses lugares, qualquer lugar, na verdade, vendesse café, água. Então, está super difícil isso. Mas sim, na verdade, a universidade tem vários lugares para comprar comida e bebida, só que estava fechado. Muitos dos lugares estavam fechados e os que estavam abertos tinham bastantes restrições.
E Manuela, antes de que começasse esta restrição tão forte, porque voltaram há pouco, né, para a fase 1. Antes disso, você teve oportunidade de conhecer um pouco a cidade, sair, visitar algum lugar emblemático?
Sim, eu saí. Em Lisboa tem muita coisa para fazer. Então, conheci bastante os diferentes bairros. É uma cidade pequena, se compararmos com Buenos Aires, por exemplo. Consegui fazer bastante coisa, ir para diferentes... Tem muitos miradouros, que são lugares que permitem ter uma... Como eu diria, uma visão total diferente do que é a cidade. Tem também muitos parques. Mas para viajar, eu só fui para lugares que ficavam muito perto. Por exemplo, eu já fui para Sintra, que tem aquela toda essa história em volta, em relação à maçonaria e tal. Tem como muita... Quando você chega lá, é um conto de fadas mesmo. Mas é um conto de fadas dos irmãos Grimm, eu diria. Porque também tem essa coisa um pouco de medo, de não sei o que, como... em relação à maçonaria.
Porque Sintra, pelo que lembro, tem dois palácios, né? São as casas reais, né? As casas da monarquia portuguesa, mas uma era tradicional e tem outra acima de uma montanha, né? De uma serra. O Palácio da Pena, não me lembro como chama. Esse outro. E é esse o que você está dizendo que tem a história com a maçonaria?
A história da maçonaria.
Que é bem estranho, isso. Sim.
Mas... é super estranho, mas quando eu cheguei por lá, claro, consegui chegar, porque os meios de transporte, por enquanto, estão disponíveis, mas estava tudo fechado. Então, foi bom. Conheci Sintra, mas não consegui ir para os lugares, exatamente.
Não entrou aos palácios?
Não entrei, não, porque estavam fechados.
Entendo.
E também conheci a praia daqui. Eu fui para a costa da Caparica. Esses lugares que eu estou falando ficam bem perto, é tipo uma hora de trem. Muitos lisboetas vão de férias ou vão passar a tarde, o final de semana, na época, né, quando era possível, porque ficam bem perto daqui de Lisboa. Dá para curtir, né, mesmo. Eu não fui, não tomei banho no mar, mas era bom para estar, beber um chimarrão, comer alguma coisa. Passar o dia fora, né? Então agora acho que não é possível, porque você, na teoria, não pode sair do conselho onde você está.
O conselho viria a ser o bairro?
O bairro. Sim, eu diria o bairro. Sim.
E como é o controle que se faz?
Então, a polícia tem a opção de parar você na rua. Você, a única exceção que você tem é se você tem que assistir alguma pessoa, familiar direto, ou se você tem que ir fazer as compras. Mas é claro, é como o que acontecia em Buenos Aires. Você pode sair para fazer as compras, mas não pode ir 10 quilômetros para fazer as compras. Tem que fazê-las dentro da sua área, dentro do seu bairro, da sua comunidade.
E utilizando máscara?
Sempre de máscara. É esquisito que não é obrigatório, é recomendável. Então, mas a cada vez menos tem pessoas sem máscara na rua. Porque para ingressar no lugar, para entrar no lugar fechado, aí sim é obrigatório. Mas para andar pela rua não é obrigatório.
Qual é a atitude que você percebe tem a pessoa comum portuguesa, não no âmbito da acadêmico, né, onde estão preparados para receber estrangeiros, senão o comum, a pessoa comum, média, como é que recebe o estrangeiro? Qual é a sua experiência?
Então, no meu caso, a maioria das pessoas acha que eu sou brasileira, que eu sou paulista. Aí, quando eu digo, não sou. Ah, como é que é, então? Como assim? E quando chegou aqui? Cheguei em outubro. E como você fala português? Ah, mas eu sou formada como professora. Então, para eles é super, não sei, como uma coisa estranha mesmo. Porque nem pensam que há uma carreira, que a pessoa pode ser formada como professora em português, tradutora. Então, eles têm como muita surpresa quando eu falo isso, que não, sou argentina, que não tenho família, nem brasileira, que não tenho família portuguesa. Mas, em geral, a recepção é boa.
Manuela, que coisa você achou muito diferente? Que coisa te causou uma surpresa, sendo o seu contato com Portugal? Ou nunca teria imaginado?
Eu não me esperava mesmo que eles fossem tão tranquilos. Por isso que eu falo, isso foi o que mais me chocou. Foi bem, né? É bom. Mas mudar esse chip que eu trazia como portenha, né? Que sempre estava indo de um trabalho para o outro. Né? Sou professora, eu trabalhava numa escola, depois dava aulas para adultos pela noite. Então eu tinha esse chip de estar aí na correria, como eu disse antes, o dia todo. E tudo era rápido, era para ser feito na hora, eu tava como, ia para lá, depois ia para academia, né, tava assim com esse ritmo. E eles, quando eu cheguei aqui, eu via que eles estavam como na vida normal, porque podiam fazer muita coisa em outubro, mas eles eram super tranquilos. E eu, o que que se passa aqui, o que está acontecendo, porque todo mundo... Então foi difícil isso, que parece uma bobagem, mas é tipo assim,
Não, é a idiosincrasia, né? É diferente.
Isso. Você chega, eles falam um bom dia, boa tarde, boa noite. Você pergunta, tipo, posso, por exemplo, se você precisar de informação, é bom dia, posso fazer uma pergunta? Pode. Aí você pergunta, onde fica a rua? Então tem tudo isso, que portenho não é por ser rude, porque eu não me acho uma pessoa rude, mas portenho tá em outro ritmo mesmo. Acho que, não sei, em São Paulo, por exemplo, acho que eu mesmo. Então, é muito importante isso, você se adaptar, conviver com a cidade que está te acolhendo, porque eu sinto isso, que eles estão me acolhendo.
E te acolhem bem, a sua experiência é positiva?
Em geral, sim. Lógico que tive também experiências feias, mas acho que, em geral, o saldo é positivo, eu diria. O balanço é positivo, né? Mas tem também como uma coisa, não sei como dizer, mas vou dizer mesmo. Em comparação com os latinos, e até inclusive com os espanhóis, tem uma coisa que são um pouco chatos, eu diria. Tipo, muito tranquilos, é um pouco difícil ir além dessa conversa e ter uma amizade, conhecer mais, não sei.
São reservados?
São muito reservados. E para eles, nós somos abertos demais. né? Como que já chegamos, queremos falar, queremos ir para lá, assim, fazer muita coisa. Eles não, são muito mais reservados. E outra coisa que me chamou a atenção, Ju, foi a questão do... Eu sabia, assim, que tinha, entre aspas, essa briga Portugal-Brasil, mas aqui foi mesmo, tipo... não sei se todo mundo, mas muitos não gostam do sotaque brasileiro, né? Como que tem qualquer coisa aí envolvida em relação à língua que ainda não está fechada por completo. Como que essa dívida ainda continua. Falo em dívida porque é como uma briga. Ah, não, meu português é melhor, não, o meu português é melhor. Então, tem aí alguma questão interessante. E outra coisa que não sabia também é que portugueses e espanhóis não se levam bem. Nunca, é tão pequeno para mim que era, tipo, bom, teriam que se dar bem, mas não se dão bem.
Portugueses e espanhóis?
É. Os espanhóis zombam dos portugueses, sempre tem piada, como quando querem falar de alguém que não entende, que não, tipo, assim, que é mais lento, né? Uma pessoa que tem outra forma de pensar, mais antiga. E para falar de pessoas safadas, arrogantes, que se acham o máximo, os portugueses falam assim, tanto dos espanhóis quanto dos brasileiros. Então isso também me surpreendeu. Eu já vi, por exemplo, escutando, porque tô tentando escutar tudo, mas uma pessoa brasileira perguntar qualquer coisa para um funcionário de supermercado e ele, tipo, fazer questão como, não, aqui não é o Brasil, você tem que me dizer bom dia. Ele foi, na altura foi boa tarde. E tipo assim, a pessoa tinha se aproximado e perguntado, oi, será que tem, desculpa, onde posso encontrar bebida fria? Uma coisa assim, bebida gelada, não sei, uma coisa assim, ele falou. Aí o funcionário ficou pé da vida, porque ele disse, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. E ele começa a abrir, o brasileiro, eu achei que foi super cordial, porque ele foi, falou, cumprimentou, olá, depois ele fez a pergunta. E o português era como, não, e acabou a conversa dizendo, aqui não é o Brasil, aqui não é o Brasil. E foi bom, cara, tranquilo, ele foi te fazer uma pergunta só.
É uma questão sensível, pelo que você conta.
Muito sensível, e sempre, eu já ouvi de muitas pessoas falarem isso, aqui não é o Brasil, como cá, Europa, é outra coisa, né? Tem como essa representação de nós.
Entendo. E, Manuela, eu queria te perguntar ainda duas coisas. Uma é, o que sabem os portugueses da Argentina? Mais além de Messi ou Maradona? Tem ideia de onde estamos no mundo? O que acontece aqui? Quantas pessoas somos?
Olha, eles estão muito bem informados em relação à Europa e em relação à Espanha, principalmente, porque conhecem muito bem. Já da Argentina... Não, por acaso eles não fazem muita ideia, mas não é só com nós que eles não fazem muita ideia.
Que coisa o argentino médio não sabe de Portugal e que você agora que está aí diz, mas como pode ser que os argentinos não saibamos disso aqui?
Então, eu diria a qualidade das pessoas. Se eu tivesse que dizer alguma coisa... seria que aqui, em geral, o povo português é muito receptivo. Em Lisboa, pelo menos, eles tratam com muitos estrangeiros. Há uma comunidade de indianos muito grande. Também de pessoas das ex-colônias que moram aqui. Então, em geral, o lisboeta, pelo menos, que é do que eu posso falar, eles acho que são... cordiais, né? Em linhas gerais, eu diria isso, como que nós, na Argentina, não temos muita noção disso, mas acho como que são boas pessoas, tem um pouco a questão da inocência ou ingenuidade, mas a questão afetiva, acho que eles merecem destaque.
Bom, tomara, então, Manuela, que a situação de saúde permita ir levantando tantas barreiras que você está tendo por estes dias, que melhore, obviamente, a situação de saúde para os portugueses e que isso seja possível e que você possa, antes de que chegue maio, junho e o seu curso ser encerrado, que você possa sair e conhecer um pouco mais, né? Antes de, uhum, de voltar para a Argentina.
Sim.
Por enquanto, eu agradeço muito esse contato, te desejo tudo de melhor e de bom. Em particular, lembro em Lisboa um bar que chamava, não sei se existe ainda, A Baiuca, estava em Alfama, e aí eu lembro que escutei fado ao vivo e bebi vinho com azeitonas e queijo, uhum, e fui muito feliz. E bom, mas também te envio um abraço cheio de saudade, também com vontade de que você volte.
Gente, se eu também desejo, e foi muito bom manter essa conversa, ficar com as novidades também e conseguir compartilhar, né, pro programa que você está fazendo.
Bom, muito obrigada. Se puder enviar erva mate, eu envio. Você me avise se isso é possível, tá?
Tá. Obrigada.
Não, um abraço obrigada. Enorme, Manuela. Que você continue muito bem.
Argentinos sem fronteiras. Histórias de argentinos que moram além das nossas fronteiras.
É hora de ir encerrando. Não esqueçam que todos os dias vocês podem encontrar o relatório oficial de saúde do governo argentino em nosso website www.rae.com.ar. Encontrarão também os novos esquemas de transmissão através das ondas curtas, uma vez que, através do streaming, podem aceder diariamente à programação conjunta da Rádio Nacional Argentina, na maioria dos sinais AM, FM e, é claro, a RAE. E não esqueçam que os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para o seguinte endereço: qslrae@gmail.com, qslrae@gmail.com. Lembrem também que o horário e frequência do programa em português, segundo o esquema em vigor a partir de 6 de abril passado, via WRMI, é segundas às sextas-feiras, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Amigas e amigos da Rádio Argentina ao Mundo, recebam o nosso abraço e o meu em especial, com o desejo de que cada um de vocês se encontre bem e com a esperança de voltar para a normalidade em breve, com saúde e com a certeza de termos superado a Covid-19 a nível global. Sou Julieta Galvão e continuamos em contato. Continuamos perto. Acesse a RAE Argentina ao Mundo, www.rae.com.ar.
RAE, Argentina ao Mundo. RAE, Argentina,面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina ao Mundo.
La RAE, Argentina al mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.